Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Bem-vindo, bem-vindo ao nosso programa. Estamos começando. Um prazer ter você aqui nesta segunda-feira, início de semana. Graças a Deus, as chuvas começaram, né? Talvez não no volume necessário ainda, nem em todas as regiões, né? Ontem eu fiquei acompanhando os grupos de WhatsApp o dia todo, monitorando. Gente do céu, estava chovendo em Rio Verde, mas não chovia em Acreúna, aí depois não chovia em outras regiões. E, nossa, mas foi assim, sabe? Aquela loucura. Um falava, aqui, começou a chover aqui, tá, mas ó, em tal lugar até agora não caiu um pingo d'água. E o produtor rural precisa de chuva, né, gente? Então, que Deus abençoe, que chova, para que a gente possa ter uma produção satisfatória, produzir bastante, movimentar a economia, alimentar o povo do mundo, né? Porque isso é muito, muito necessário mesmo. Hoje aqui no programa nós vamos falar a respeito de alimentação. Eu vou entrevistar o Marcelo Becher. Ele é líder de marketing de produto da Soft Expert. E nós vamos falar sobre o setor de alimentos, que usa inteligência artificial para aprimorar a rastreabilidade de fornecedores. Por que que isso é importante? Para evitar, por exemplo, aquela contaminação com metanol que aconteceu em vários lugares onde jovens perderam a vida, né, devido àquela contaminação. Para evitar, por exemplo, a contaminação daquela ração que matou cavalos, né, inclusive aqui no estado de Goiás. Então, assim, é muito importante o rastreamento da cadeia e o Marcelo Becher vai conversar conosco hoje a respeito desse assunto.
No campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. O encontro de Trump com Lula vai dando o óbvio. O grande interesse multinacional dos Estados Unidos com a oportunidade tropical brasileira. O Brasil se transformou na maior potência tropical do mundo, ali aquela faixa entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. E nos transformamos, nos últimos 50 anos, no maior exportador agro do planeta. E os Estados Unidos é a maior potência do mundo, com as maiores corporações multinacionais do mundo, e precisam de relações efetivas com o Brasil, não apenas voltado ao café, ao açúcar, aos citros, aos produtos tropicais, não. Necessita, para abastecer a cadeia de suprimentos das suas multinacionais para competirem no mundo. Portanto, vai dando óbvio, vai dar negócio, sem dúvida alguma. Abraços.
Meu amigão, um abraço para você. Até a próxima terça-feira. Agora, Antônio Resch nos fala sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
Olá. Mais de 600 milhões de reais para financiar o agro. Esse, segundo o Boletim de Finanças do Agro, divulgado pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, o MAPA, é o estoque de letras de crédito do agronegócio, as LCAs. O crescimento em relação a setembro de 2024 é de 23%. E nos últimos quatro anos, segundo a mesma fonte, de setembro de 2021 a setembro deste ano, aumentou mais de quatro vezes, passando de 148 milhões para o valor atual. A LCA é um título financeiro emitido por instituições financeiras e lastreado em recebíveis do agronegócio. Segundo dados preliminares do Banco Central do Brasil, a participação desse investimento como fonte de recursos do crédito rural ficou próxima de 37% entre julho e setembro deste ano, representando a maior fonte de recursos ao setor. Um dos atrativos para os investidores é que esse título era livre de imposto de renda, isto é, não pagava nada sobre o rendimento. Era, porque o governo federal, na ânsia arrecadatória, pretende taxar esse papel, o que fará muitos investidores livrarem-se desse ativo. Pior para o agro.
Valeu, Rech. Abraço para você. Até segunda-feira. Eu já vou para o intervalo comercial. Rapidinho, eu volto com a nossa entrevista de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde. A Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história. E hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais, sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-999-85-1862. Vou repetir para você, 64-999-85-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Ultimamente, alguns eventos chamaram a atenção de consumidores, como, por exemplo, bebida adulterada, comida adulterada, ração de cavalo adulterada, enfim. O que está acontecendo com o mundo? Nós vamos tentar entender um pouco hoje como é que funciona essa dinâmica e como evitar esses problemas. Quem vai conversar comigo será o Marcelo Becker, que é líder de marketing de produtos da Soft Expert. E o tema da nossa entrevista será o uso da inteligência artificial e da tecnologia na rastreabilidade de fornecedores de matéria-prima na cadeia de produção de alimentos. Marcelo, prazer falar com você. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Divino. Boa tarde aí a todos que nos acompanham. Obrigado aí pela oportunidade. É uma satisfação muito grande participar do seu podcast. Para falar sobre esses temas aí que fazem parte do nosso dia a dia, né? Produção de alimentos, tecnologia, inteligência artificial. Vai ser uma satisfação conversar contigo hoje. Obrigado pela oportunidade.
E é isso, meu amigo. Eu que tenho que te agradecer por aceitar esse convite tão gentilmente. Me conta uma coisa, a Soft Expert é uma empresa de quê?
Vamos lá. Contando um pouquinho sobre a história da Soft Expert, né? É uma empresa brasileira, né? Apesar do nome meio americanizado aí, mas é uma empresa que surgiu em Santa Catarina, nossa matriz fica na cidade de Joinville, e nós completamos esse ano 30 anos de mercado, Divino. Hoje nós temos atuação em mais de 50 países, né? Seja por meio de unidades próprias, nós temos 12 subsidiárias próprias, e nos outros países nós atuamos por meio de empresas parceiras, né? A empresa hoje ela conta com mais de 850 colaboradores, né, espalhados aí, uma boa parte aqui no Brasil, mas espalhado por outros países também. E o nosso foco, Divino, é o desenvolvimento de software, tá? A gente atua basicamente em dois pilares. Eu vou tentar simplificar aqui, resumir um pouco para facilitar o entendimento, né? Então, a gente trabalha muito na questão da conformidade. Então, o que significa isso, né? A gente vê muito conformidade, compliance, e é um termo que muitas vezes ele causa um pouco de dúvidas, aí, principalmente para quem não está envolvido no dia a dia, né, com essas terminologias. Então, basicamente, nós ajudamos as empresas a seguirem as leis, as normas e regulamentos que impactam o segmento de atuação delas, né? Então, se a gente falar de uma empresa, um fabricante de automóveis, por exemplo, uma montadora, ela tem órgãos reguladores que regulamentam a atividade dela. Se eu falo de um banco, de uma cooperativa de crédito, eu tenho o Banco Central que regulamenta também as atividades dela. Da mesma forma, quem produz alimentos, as indústrias de alimentos e bebidas, as agroindústrias, elas são regulamentadas, elas precisam atender regulamentos do Ministério da Agricultura, da Anvisa, né? Então, a gente desenvolve soluções que ajudam as empresas a atender esses regulamentos que são colocados aí pelas agências reguladoras. Então, esse é um primeiro pilar. O segundo pilar que a Soft Expert atua e que se conecta bastante com a questão da conformidade é a questão da transformação digital. Então, é um tema que a gente também ouve falar bastante, né? Ele tem uma aplicação muito ampla, mas também resumindo aqui, basicamente consiste no uso, né, da tecnologia, especialmente da tecnologia da informação, para modernizar as operações de uma empresa, né, modernizar a forma com que ela se comunica com o mercado, com a forma com que ela se comunica com os clientes e a forma como ela entrega valor aí para os seus clientes. Então, basicamente, é nesses dois pilares aí que a Soft Expert desenvolve um produto, que é o Soft Expert Suite. É uma plataforma com mais de 50 módulos, né, e que atende em várias verticais, né? Então, para a gente, na Soft Expert, o setor de alimentos e bebidas é um setor super importante, o setor de agroindústria é um setor super importante, automotivo, como eu comentei com você, o setor de serviços financeiros, o setor público. Então, nosso produto ele atende diversos segmentos.
Bacana. Me explica uma coisa, Marcelo, por que que a rastreabilidade se tornou um tema central para a indústria de alimentos e também de bebidas?
Uma boa pergunta, Divina, que é um tema aí que realmente ele vem se tornando cada vez mais relevante aí nos últimos anos, né? A gente vem observando cada vez mais uma preocupação, no meu ver, principalmente pelo fato de o consumidor ele está tomando muito mais consciência, né, sobre ele ter uma preocupação maior sobre a qualidade daquilo que ele consome, né? Então, a gente, quando vai comprar um carro, a gente quer saber se o carro é econômico, se o carro é seguro, se a gente vai comprar um celular, a gente quer saber se aquele celular vai ser rápido, se vai tirar uma fotografia boa, quanto tempo vai durar a bateria. Eu acho que nessa mesma linha, existe essa curiosidade, ou essa preocupação, acho que é um termo melhor para explicar isso, do consumidor de entender o que ele está consumindo, né? Ele quer ter uma segurança de que aquilo que ele vai consumir, de fato, vai satisfazer as necessidades dele, vai alimentar ele, vai matar a sede, vai matar a fome, mas sem causar nenhum problema, né? Então, eu acho que do ponto de vista do consumidor, essa consciência, né? E da mesma forma, se a gente for considerar um fabricante de alimentos, né, um fabricante de bebidas, uma agroindústria, eles têm sido cada vez mais cobrados, mais pressionados pelo mercado também para trazer essa questão da rastreabilidade. Quem está no meio ali, um supermercado, por exemplo, ele vai comprar no fornecedor e vai revender para o consumidor final. Então, ele não quer ter dor de cabeça com o consumidor reclamando, né, de um produto que ele comprou, consumiu e acabou fazendo mal. E da mesma forma, o fabricante, né, quem é consciente, quem busca atuar dentro da lei de forma correta, também não quer ter esse problema, né? Então, eu acho que isso vem fazendo com que essa questão da rastreabilidade ela se torne cada vez mais importante aí dentro do mercado.
Marcelo, quais são, na atualidade, os principais riscos de contaminação ou de adulteração na cadeia produtiva?
Bom ponto. Eu acho que se a gente for olhar, Divino, o risco ele acontece ou ele existe dentro de toda a cadeia, né? Então, desde o momento em que você colhe um produto, uma matéria-prima na lavoura, por exemplo, já pode ter algum risco de contaminação. Existe a questão da fraude intencional, né? Então, esses casos que a gente viu recentemente de bebidas aí contaminadas com metanol já são uma fraude intencional, já vai mais para a linha da coisa criminal, né? Mas pode ter também questões envolvendo a mistura de ingredientes ou a substituição de algum ingrediente dentro do produto. Acho que um ponto que é muito comum, que eu lembro que desde criança eu vejo isso, com o leite, por exemplo, você adicionar água dentro do leite para aumentar o volume, né? Então, acho que são alguns dos riscos aí que existem, né? Então, toda essa questão da possibilidade do erro humano também, Existe muita questão manual, né? Principalmente no transporte, às vezes na armazenagem, né? Então, isso tudo pode fazer com que o alimento, a matéria-prima, ela seja contaminada, né? Então, isso pode causar intoxicação depois para quem consome o alimento, pode gerar algum tipo de perda financeira, por exemplo, para a empresa, para o fabricante. Eu acho que um ponto principal que quem produz alimentos se preocupa muito é com a questão da imagem, né? Ninguém quer ter o nome da sua empresa, a marca da sua empresa, associado a um problema de qualidade no seu produto, né? Ou a casos de consumidores consumindo produto e tendo algum tipo de doença, passando mal. Então, acho que são esses os principais riscos aí que envolvem a contaminação de produtos, de matéria-prima, né?
Você citou aí alguns episódios, e entre esses episódios estão, por exemplo, a questão do metanol, né, que foi um caso assim, que ganhou repercussão nacional. Nós tivemos um caso recente agora de uma pessoa que passou mal com água com gás. É até estranho, né, esquisito, nunca tinha imaginado que alguém pudesse passar mal com água com gás, mas passou. Um outro caso emblemático foi um em que vários cavalos morreram, né, contaminados com uma substância em ração, e isso com certeza trouxe grandes prejuízos para essa empresa. O que que esses episódios revelam sobre a fragilidade dos controles atuais?
Bom ponto. Realmente é uma situação que gera bastante preocupação, né? Porque a gente não sabe, amanhã ou depois, a gente vê os casos na mídia, na TV, no jornal, mas amanhã ou depois podemos ser nós as vítimas desses episódios. Então gera uma preocupação de fato, né? Mas respondendo a sua pergunta, Divino, o que esses episódios revelam? Eu acho que principalmente a fragilidade nos controles, né? Muitas vezes, apesar de a gente ter muita tecnologia, muita ferramenta disponível, existem muitas etapas aí dentro desse processo de transporte, de armazenamento, que eles ainda acontecem de forma manual, existe muita intervenção humana, né? E a gente sabe que, por mais bem intencionado, às vezes, que o colaborador esteja, pode acontecer um erro, uma desatenção, né? Isso pode acabar contaminando o alimento, pode acabar contaminando a matéria-prima, né? Então, existe ainda, infelizmente, essa fragilidade. Outro ponto, acho que ainda existe, muitas empresas hoje em dia elas já contam com ferramentas digitalizadas, com ferramentas digitais, com algum tipo de software, por exemplo, para fazer esse controle, mas muitas vezes falta integração, né, entre essas ferramentas, entre dados, entre sistemas. Então, às vezes você usa uma ferramenta, um software, por exemplo, para fazer o recebimento de uma matéria-prima, às vezes você até pontua algum incidente que aconteceu, alguma falha que você percebeu ali, mas às vezes por algum descuido essa matéria-prima acaba avançando, acaba indo para a produção, a pessoa ou a área, enfim, que manipula essa matéria-prima, que recebe essa matéria-prima, às vezes não tem essa visibilidade de uma forma clara, então às vezes essa matéria-prima acaba entrando em produção, né, e você vai ter um produto lá no final da linha de produção com problema, né. Então, acho que são esses os principais pontos aí que impactam nesse sentido. Então, o ideal, né, que se tivesse alguma forma de ter isso tudo conectado de forma inteligente, de forma automatizada, eu acho que reduziria bastante a ocorrência desses problemas.
Eu vou para um rápido intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Se você é apaixonado por pescaria, chegou a hora de conhecer o loteamento Rio Doce, a apenas 8 quilômetros de Aparecida do Rio Doce. Um verdadeiro paraíso, com águas ricas em peixes e natureza exuberante. Perfeito para viver momentos de lazer e grandes histórias de pesca. Imagine-se cercado pela natureza, aproveitando o sossego ao lado da família e dos amigos. Um refúgio de bem-estar, lazer e tranquilidade em um cenário único. Loteamento Rio Doce. Vendas exclusivas na Rural Urbana Imóveis. WhatsApp 649-9248-2794. 649-9248-2794. 2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos falando aqui no programa a respeito das preocupações e os cuidados, né, que tem que se ter com o setor de alimentos e o setor de bebidas. Até para evitar casos, como aconteceram ultimamente aí, de intoxicação, né, tanto em seres humanos quanto em animais.
E a inteligência artificial, como é que ela vem sendo aplicada na rastreabilidade dos fornecedores e também dessas matérias-primas?
Boa pergunta, Divina. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia, ela já existe há bastante tempo, mas a dimensão que tomou aí nos últimos anos é uma coisa fenomenal, né? Eu sou da área de tecnologia e a gente estuda muito o quanto tempo que as tecnologias elas levam para ser adotadas aí em larga escala e, de longe, de forma disparada, aí a adoção da inteligência artificial aí nos últimos anos ela aconteceu de uma forma muito, mas muito rápida mesmo, né? Então, hoje existem várias formas aí de você aplicar a inteligência artificial, né, dentro da gestão de fornecedores, dentro do controle de matéria-prima, ao longo de toda a cadeia, na verdade, né? Então, existem formas de você aplicar desde a lavoura, desde o momento que você está semeando, né, que você está plantando alguma espécie lá, um soja, um trigo, né, por exemplo, até depois, lá no final da ponta, quando você tem o produto lá na gôndola, na prateleira, você consegue aplicar para entender o comportamento do consumidor também. Então, tem várias formas de fazer isso. Eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, falar um pouquinho mais de casos aqui em que, na empresa em que eu atuo, aí a gente tem mais familiaridade aí no dia a dia. Então, um processo, por exemplo, que é muito trabalhoso para as empresas, principalmente para quem lida com os fornecedores, era um momento que você busca, de fato, um fornecedor, trazer esse fornecedor para dentro da sua empresa. Então, para que você tenha o fornecedor homologado, você depende de uma série de documentos ali, né? Então, até eu estava pensando antes, pô, eu queria trazer um exemplo aí que facilite para todo mundo entender, né? Mas imagina, Divino, que você vai abrir uma loja de sapato lá no shopping de Rio Verde. Basicamente, você vai precisar de um alvará da prefeitura para fazer o negócio operar. Quando você tem uma empresa que fornece ou que fabrica algum tipo de alimento, algum tipo de bebida, você não precisa só do alvará, você vai precisar de um monte de documentos a mais. Então, você precisa comprovar uma série de situações para vigilância sanitária, para Anvisa, enfim, para que você tenha a possibilidade de operar. E aí isso envolve licenças de operação, licenças de funcionamento, né? Os certificados. Então, se a sua empresa tem um sistema de gestão da qualidade implementado, com boas práticas de fabricação, tudo isso são certificados que a empresa tem e que ela precisa controlar. Então, esse trabalho, imagine que eu vou contratar a sua empresa, por exemplo. Então, o Divino vai lá e me manda toda essa documentação. Esse processo, geralmente, ele é um processo que acontece de forma manual. Então, existe uma pessoa, um analista, que recebe toda essa documentação, ele vai fazer toda uma avaliação para entender qual que é a situação legal da empresa do Divino, qual que é a situação financeira, se ela tem os certificados que são exigidos e tudo mais. Então, imagina uma grande empresa que lida com centenas de fornecedores por dia. É um trabalho que é super moroso, super demorado, né? E a inteligência artificial, ela pode entrar agilizando esse processo. Então, você carrega toda essa documentação numa ferramenta e ela consegue, em poucos minutos, te dizer: Marcelo, a empresa do Divino está ok, ela atende todos os requisitos aqui, ela pode fornecer matéria-prima, ela pode fornecer algum tipo de insumo para você. Ou não, se tiver alguma coisa faltando, alguma informação que não está legal, ela já gera esse alerta também. Então, a inteligência artificial, ela traz muita agilidade aí no dia a dia, né, nos processos das empresas, trazendo muito mais eficiência aí para as operações, né? Esse é só um exemplo, né? A gente tem, como eu falei, centenas de outras possibilidades aí para uso, né? Eu estava conversando recentemente com um cliente, uma cooperativa, né, do oeste do Paraná, inclusive uma das quais o meu avô é um sócio fundador, e hoje quando eles recebem os frangos, por exemplo, que vêm do aviário, hoje existe uma pessoa fazendo a inspeção da carcaça do frango, né? Mas hoje em dia eles já desenvolveram uma tecnologia baseada em visão computacional que consegue fazer análise da carcaça de forma automática. Então ela já já foi definido um padrão, né? Então, o que é um frango, o que é uma carcaça que está ok, que pode seguir para o abate? Então, se o frango tem algum hematoma, se tem algum machucado, alguma coisa, ele já tem uma outra tratativa, né? Mas, se tiver tudo ok, ele segue no processo normalmente. Então, é um trabalho que também hoje é feito por uma pessoa, mas a tecnologia ela entra trazendo muito mais agilidade. Então, esse operador, ao invés de ele estar lá olhando para a carcaça de frango, ele vai estar sentado depois atrás de um computador operando, acompanhando o sistema. Então, trazendo muito mais agilidade aí para o processo como um todo, né?
Marcelo, eu tenho ouvido de muitas pessoas uma preocupação em relação à inteligência artificial, no sentido de que ela vai tomar empregos, vai tirar empregos das pessoas. E eu gostaria de entender a sua visão a respeito desse assunto.
Bom ponto, Divino. Bom, falando um pouco sobre a minha opinião sobre esse tema, eu acho que toda tecnologia, quando ela chega no mercado, ela gera um pouco de preocupação nesse sentido, né? Recentemente eu estava, inclusive, assistindo uma série que abordava a questão da chegada da inteligência artificial e tratava muito sobre essa questão de empregos, vai perder, vai causar desemprego, não vai? E aí eu lembro que ele citou até um caso de quando surgiram os primeiros carros lá no início do século, lá pelos anos de 1900, 1905, por aí. Então existia uma preocupação que os criadores de cavalos, fabricantes de charrete, iriam ficar desempregados, né? Então, não foi o que aconteceu, né? Acho que teve espaço para todo mundo, talvez o fabricante de charrete lá começou a fabricar algum tipo de peça para os carros e aos poucos tudo foi se acomodando. Então, eu entendo que a inteligência artificial não vai causar emprego, na verdade, não vai causar desemprego. Acho que é uma oportunidade que surgiu para quem atua, às vezes, numa atividade mais operacional para buscar essa qualificação. E como eu citei nesse exemplo aí da inspeção de carcaças, o colaborador que ficava lá em pé, muitas vezes olhando lá, avaliando a carcaça, ele não vai mais precisar fazer esse trabalho. Ele vai sentar na frente do computador, vai operar o software ali que controla a câmera que faz essa atividade, né? Então vai provavelmente atuar numa condição ali mais confortável, digamos, de trabalho, provavelmente vai ter um salário melhor. Então, eu acredito que com o tempo aí é isso que vai acontecer. Eu não acho que a chegada da inteligência artificial ela vai causar desemprego, né? Acho que ela vai servir muito mais como uma ferramenta para as pessoas, né, utilizarem, aplicarem na sua atividade para ganhar mais eficiência, mais produtividade.
Você disse que a empresa de vocês tem uma atuação internacional. Então, eu imagino que não fica difícil de se fazer um comparativo. O setor brasileiro, ele está acompanhando o ritmo internacional dessa adoção de inteligência artificial na segurança alimentar?
Boa pergunta. Eu acho que, né, baseado, vou responder também baseado aí nas experiências, nos contatos que eu tenho com os nossos clientes, né? Então, eu entendo que sim, Divino, mas como é uma tecnologia muito recente, hoje a gente ainda não percebe casos de sucesso, por exemplo, de um projeto que foi implementado e que reduziu, né, que impactou todo um processo produtivo, por exemplo, que reduziu erros, reduziu desperdício. E eu entendo que o mercado, não só no Brasil, acho que isso acontece em outros mercados também. Eu estou falando, respondendo isso, olhando para o setor de alimentos, aqui para o setor de agro, né? Pensando em processos que são processos core, né, processo de negócio da empresa. Então, acho que, por ser uma tecnologia mais recente, o pessoal ainda está validando, está testando, mas a gente não tem ainda, como eu falei, casos de uso, casos implementados, casos de sucesso que tragam resultados robustos. Então, eu acho que nós estamos no mesmo nível de outros países, né? Mas existem muitos projetos piloto aqui que estão rodando, e eu acredito que em breve a gente tenha muitas novidades aí nesse sentido. A gente comece a receber informações por meio da mídia sobre alguma cooperativa, sobre uma agroindústria que implementou inteligência artificial em processos core e que conseguiu colher resultados. Eu comento, baseado nesse contato, né, novamente, que a gente tem com os clientes, Então, eu já vi alguns projetos piloto rodando bastante interessantes. Então, eu citei há pouco um que envolve essa questão da inspeção das carcaças de frango. Existe um outro projeto que eu achei muito interessante. Tem uma cooperativa que ela está desenvolvendo um aplicativo. Inclusive, ela desenvolveu o aplicativo com inteligência artificial. Então, foi um projeto de algumas semanas. Eles conseguiram o MVP, que a gente chama, né, que é o mínimo para o aplicativo funcionar, onde você tira o pé, uma fotografia de um pé de soja, de um pé de milho, por exemplo, e ela consegue conectar na nuvem, né, buscar dados em relação à expectativa de clima para aquela safra e tudo mais. Baseado nas características daquela planta, ela consegue te dizer se período de plantio daquela planta versus o tamanho que ela está agora, se está dentro da média, se está abaixo da média, ela já consegue te dar uma estimativa de produtividade baseado na área, assim. Então, eu tenho muita expectativa de que em breve aí a gente comece, né, tomar conhecimento de casos aí de uso da inteligência artificial nesse sentido. Acho que o futuro é bastante promissor nesse contexto.
Vamos para mais um intervalo e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado: Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO. Com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu trouxe um especialista aqui no programa para falar a respeito do setor de alimentos, que usa inteligência artificial para aprimorar a rastreabilidade dos fornecedores.
Voltando um pouquinho da questão que você estava dizendo anteriormente, às vezes o processo ele é perfeito dentro da indústria. Então funciona tudo redondinho, tudo bonitinho, lá o alimento é produzido, ou a bebida é produzida, porém existe a logística, né? Isso vai ser transportado de um lugar para outro ou de vários lugares para outros, né? Quais tecnologias garantem o rastreamento da indústria até chegar ao consumidor? Eu vou até citar um exemplo. É muito comum você passar na porta de um mercadinho, por exemplo, lá no bairro, e tá lá aquele monte de cerveja em promoção, o pessoal faz aquelas pilhas de cerveja em promoção. Quem trabalha com cerveja sabe que a luz solar, a incidência da luz solar vai alterar tanto a questão sensorial da cerveja, como até mesmo pode fazer com que aquele produto pereça de alguma maneira, né? Existe alguma tecnologia, alguma coisa que pode garantir esse rastreamento aí para que esse produto não venha a sofrer depois que saiu da indústria?
Perfeito, um excelente ponto, Divino. Eu acho que a gente tem algumas tecnologias que são promissoras nesse sentido, principalmente baseado em questão de sensores, né, que poderiam fazer esse controle de uma forma mais precisa. Eu não sei se você já teve experiência, eu particularmente não gosto muito de ir em shopping comprar roupa, mas de vez em quando a gente precisa comprar uma camiseta, uma calça lá para participar de algum evento, de um casamento. E eu estava algum tempo sem ir, sem fazer compra nesse sentido, e me chamou muita atenção uma experiência que eu tive de pegar mercadoria, pegar uma camiseta, pegar um sapato, enfim. E quando eu cheguei no caixa, tinha uma opção do lado, né? Tinha uma fila com algumas pessoas lá, umas 15 pessoas aguardando o atendimento do caixa, e do lado tinha um caixa com uma plaquinha lá, coloque suas mercadorias aqui. Como assim, né? Coloquei lá, ele já entendeu, ele já leu, já entendeu que era uma camiseta, já entendeu que era um sapato, já calculou o preço e já me deu a opção ali de pagar, então eu consegui em poucos minutos ser atendido. Aí depois fui pesquisar, eu descobri que existe um chip que vai dentro do produto, que fica dentro da etiqueta da camiseta, da etiqueta do sapato, e ele consegue acelerar esse processo. Então, eu acho que a gente vai evoluir aí nos próximos anos nesse sentido, para ter algum tipo de tecnologia parecida com essa, rastreável, né, que permita ter um controle mais detalhado, mais preciso aí do produto. Então, numa situação como essa que você colocou de, pô, a cerveja está lá no sol, está num lugar, está condicionado de uma forma que não é a forma adequada. Vai bipar no celular do gerente da loja, do fabricante, não sei. Mas para que alguém tome alguma ação e não deixe isso acontecer, né? Então, eu acredito que a gente vá muito nessa linha. E aí, isso, claro, integrado a software, integrado a outras tecnologias aí, né, para fazer com que esses dados aí, eles sejam conectados, enfim, façam essa atuação, pensando na IA, né, ela pode atuar de forma proativa. Acho que esse é um ponto bem importante aí, que a gente acabou não entrando muito no detalhe, né, mas a inteligência artificial, acho que o interessante dela é que ela tem uma capacidade de analisar um volume de dados muito grande e de uma forma muito rápida. Então, ela consegue fazer isso meio que em tempo real. Então, se ela identifica alguma inconsistência, algum erro, alguma coisa que não está saindo conforme deveria, ela não vai esperar alguém olhar esse dado e tomar alguma ação. Ela já alerta essa pessoa de forma antecipada, né?
Pois é, mas existem casos em que a própria inteligência artificial erra, né? E vou citar um exemplo aqui, o ChatGPT. O ChatGPT, nem tudo que ele te fala é confiável. Já melhorou muito, já está bem melhor, né? Mas ainda, assim, não é totalmente confiável. Você ainda precisa que a pessoa... Eu vou até falar na minha área do jornalismo. Você pode até pedir para o ChatGPT escrever um texto para você. Ele vai escrever sobre qualquer coisa que você quiser. Porém, faça uma boa checagem, porque ali com certeza vai ter alguma inconsistência. Nesses casos em que a inteligência artificial é utilizada dentro de uma indústria alimentícia, existe alguma coisa que faça com que essa inteligência não fique meio bugada, digamos assim, como o ChatGPT fica de vez em quando?
Perfeito. Eu já vivenciei isso, sabendo do que você tá falando, né? É o que a gente chama aí da inteligência artificial alucinando. No caso de um ChatGPT, por exemplo, ele acaba consultando várias fontes de informação. Muitas vezes a gente nem tem ciência de qual é. E tem uma questão também, que se ele não encontra a informação buscando na internet, ele vai criar uma resposta. Ele não te deixa sem resposta, né? Agora, quando a gente começa a trabalhar num ambiente mais controlado, a coisa ela fica muito mais fácil. Por quê? Porque você consegue treinar a inteligência artificial para te dar respostas baseado em parâmetros aí que são importantes, que são viáveis para você. Então, você consegue evitar muito essa questão da alucinação aí. Por quê? Porque você vai ter um padrão. Eu preciso que ela me dê a resposta dentro desse padrão, olhando para esse conjunto de dados. Então, ela não vai olhar para fora daquilo, ela não vai buscar dados na internet, não. Ela vai te trazer respostas baseadas naquele conjunto de dados, nos parâmetros que são o ideal para o seu processo, em indicadores que são indicadores importantes para você. Então, ela vai olhar para dentro ela vai fazer uma fotografia, digamos, do contexto da tua empresa, e ela vai te trazer respostas baseadas naquilo. Então, quando você trabalha num ambiente controlado, é muito mais fácil, né? Na Soft Expert, por exemplo, a gente tem alguns projetos internos em que nós estamos conectando, tentar simplificar aqui, mas conectando a IA numa base de dados com informações que a gente tem que são... reais, que são dados validados, enfim, e aí a gente vai lá, conversa com a inteligência artificial, então ela é muito assertiva nas respostas, assim, e quando ela dá alguma resposta que não é aquilo que você esperava, você consegue treinar, você consegue orientar ela, e ela vai aprendendo com esse feedback que você dá. Então, com o tempo, ela vai sendo cada vez mais assertiva, mais trazendo respostas de maior valor para o que você precisa, né?
Tá bom, meu amigo, eu acho que deu para a gente entender um pouco essa questão da inteligência artificial. Assim, por ser algo tão novo, eu acho que assim, as pessoas estão com medo, né? Até hoje, numa entrevista que eu concedi a um podcast, eu estava do seu lado aí, eu estava do lado de lá, nesse outro podcast falando sobre o uso da inteligência artificial, até citei um exemplo. Eu lembro quando começaram a surgir as calculadoras, as escolas proibiam o uso da calculadora, porque a gente tinha que usar a tabuada e a calculadora não era confiável, né? Quando surgiu a máquina de escrever, muita gente ficou relutante, dizendo que iria continuar utilizando a escrever a coisa à mão, né, no cursivo. Depois veio o computador, muita gente falou que não sairia da máquina de escrever. E eu acho que a gente está vivendo um desses momentos de transição agora. Marcelo, obrigado, cara, por esclarecer tanta coisa para a gente, por trazer aí uma luz nesse tema que está tão em alta, né? A questão da alimentação, das bebidas, e a gente entender um pouco como que a tecnologia pode ajudar. Obrigadão, viu?
Divino, foi uma satisfação participar do teu programa. Obrigado novamente pela oportunidade. Conte comigo aí sempre que precisar. Um grande abraço.
Show de bola, grande abraço. Falando direto, gente, direto de Santa Catarina, lá de Joinville, o Marcelo Becker, que é líder de marketing de produto da Soft Expert. E nós falamos sobre o uso da inteligência artificial e da tecnologia na rastreabilidade de fornecedores de matéria-prima na cadeia de produção de alimentos. Se você gostou da nossa prosa, deixa o gostei aí pra gente, deixa o comentário, compartilhe com um montão de gente e não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.